Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. E debaixo destas empresas benfazejas, em sonhos gentis de alegrias que caminhavam do futuro para si, que o Marcondes dirigiu-se para o quarto. Já não lhe vinham mais as tristezas do amanhecer, não palpava mais aquelas hostilidades surdas a apalharem-lhe a existência, a ditarem-lhe uma pronta e imediata retirada. Todos estavam conquistados a si, envolvendo numa atmosfera benevolente como um desdobramento das primeiras efusões com que o recebera o Pedro. E toda a fedez de suas carnes, que no aboemiado da vida acadêmica sonhara tantas vezes um cantinho assim mácio e acolchoado onde pudesse descansar, ideava-se em perspectivas sorridentes, fazendo-lhe achar a existência tão boa e cheia de bem-estar. Ali no quarto tão asseado, a despertar-lhe uns desejos preguiçosos, ele passeava nuns compassados de movimentos, despindo as roupas, preparando-se para dormir, a ruminar todos estes pensamentos, enfeixando-os ao grande poema otimista que andava compondo nuns versículos risadas burguesas e de digestões pacíficas. Depois, sentou-se à beira da cama, vestindo apenas um chambre, as pernas cabeludas saindo-lhe pelas aberturas, a balançarem-se compassadamente. A luz da vela tinha uns palores mórbidos clareando vagamente o aposento. E ele recostara-se por sobre o travesseiro. Esperava. Antes de se retirar tinha falado a respeito com o Pedro, e este lhe prometera arranjar tudo imediatamente. Desde a viagem que andava um pouco incomodado, e na véspera tomara apenas um banho frio. Contava, porém, melhor orar com um de água morna, e como o amigo lhe o prometesse, admirava-se de que tardasse tanto, já quase adormecido. Entretanto um barulho de bogemer nas argolas vinha subindo pela escada acima. Enfim, o Amarocas entrou-lhe pelo quarto, desculpando-se da demora, apressando-se em dispor as coisas. E o rapaz erguera-se um bocadinho, a fitar nuns olhares lúbricos a mulata que circulava pelo quarto, remexendo garbosamente as quadris grandes curvaturas sensuais, desenhando pela parede em sombras fantásticas o seu perfil provocador. No final das contas ele conhecera as muito inferiores. E examinava com uns grandes gestos de conhecedor blasé que não discute grandemente estas coisas e vai buscar o prazer onde o encontra. Então, para dar princípio ao negócio, a falar-lhe, numas frases acanalhadas, cheias de subentendidos que a rapariga ouvia em sorrisos benévolos e provocadores, com que acompanhava suas respostas sempre prontas. Aos poucos a conversa ia tomando uns ares sérios de comerciação não muito debatida, e em que as partes entram imediatamente em acordo. O Marcondes levantara-se, e teve pequenas brutalidade a fim de vencer umas mascaragens de negaças. Ele não gostava destas criançadas. Preferia as arrogantes no impudor, levantando o pano de boca ao estrídulo do apito. Afrancoando bruscamente os cenários ocultos esses palcos feéricos dos dramas carnais. E sem mais parlamentações atirou-a, ali para cima da cama, deixando-lhe as pernas pendidas para o assoalho num amortecido gentil, enquanto galgava-lhe o corpo na febre da sensualidade. Depois, quando o organismo inteiro se lhe arrebentou num desmoronamento de prazeres, ele levantou-se meio enjoado, achando aquilo simplesmente porco. Vieram então a falar em grande intimidade, Amarocas respondendo-lhes enquanto a água do banho esfriava-se a pouco e pouco. A rapariga contava-lhe tudo quanto ouvira entre D. Augusta e Né, quando na véspera o Pedro estivera cá em cima a palestrar com ele. E o Marcondes ia ouvindo-a, num súbito aniquilamento de si mesmo. Parecia-lhe ente impossível conuar a viver naquela casa depois de informado sobre os juízos acabrunhadores de ridículo que mãe e filha haviam formulado a seu respeito. Agora só lhe cumpria retirar-se. Nem lhe restava outro alvitre desde que moço as o acharam importuno a perturbar-lhe o calmo da existência. Far-lhe-ia à vontade. Deixá-la-ei a sós com a sua gente. Admirava-se apenas de que ela, após tudo isto, ainda o tivesse convidado para os acompanhamentos de piano. Não podia tão também compreender como a velha senhora lhe tivesse mostrado tanta afabilidade no dia presente, quando na véspera falara a até em exigir do gênero a sua pronta retirada. E ele adormeceu as tristezas de pensamentos, firmemente resolvido a mudar-se no dia seguinte, não querendo mais ficar numa casa em que o tinham qualificado de importuno. Entanto, e apesar dos esforços se fazia para afugentá-la, sorria-lhe megamente uma visão feita de memória e fantasias a nenhuns pensamentos cálidos e desvoluptuosidades canalhas. O busto encantador das curvaturas graciosas e carnações sadias de Nené aparecia-lhe animado com aquele sorriso de desejos que a moça lhe dirigira havia pouco tempo, quando lhe pedia que viesse buscar Lauta para acompanhá-la. No final das contas, só podia ser uma conquista cheia de honrarias para quem a conseguisse, prometedora de felicidade sem fim. E recordava todas aquelas palestras da vida acadêmica em que os companheiros afirmavam não haver uma mulher que não tivesse sua hora de fraquezas. Repugnava-lhe a forma genérica e a absoluta proposição. Mas por que Nenê não seria dessas que caem? E, como de repente se lhe evocasse Márcia a imagem sincera nas amizades do Pedro, procurou enxotar de si estes pensamentos satânicos e assentou definitivamente para o dia seguinte a sua partida.